Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia a você que está acompanhando a programação. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, com toda a nossa equipe aqui, apóstolos. Lá na mesa de som, hoje o Tiago fazendo esse som maravilhoso chegar até você aí. Na técnica, o Valdir Manente. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Os comentários, o Marinho Bardella. Nós estamos hoje aqui com o nosso programa Semeando a Boa Nova para falar sobre o final dos tempos. O nosso programa, ele é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, e se propõe a debater, estudar temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita kardecista. Lembrando que você também pode ouvir o nosso programa em tempo real pela internet, www.radioabc.com.br, ou pode ouvir o nosso programa quando você quiser, no momento mais adequado para você, porque eles estão todos guardadinhos lá, os programas, no www.semeador.org. E hoje nós estamos aqui recebendo com muito carinho o Miguel de Jesus Sardano, atuante tarefeiro da Seara Espírita aqui do Brasil. E o Miguel vai hoje falar com a gente sobre esse tema, final dos tempos. Bom dia, Miguel. Seja bem-vindo mais uma vez ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Aqui estamos com muito prazer deste microfone.
Obrigado, Miguel. Nós é que estamos felizes por estar com você aqui hoje para falar sobre esse tema tão atual aí, o final dos tempos, porque muitos têm falado ultimamente sobre esse bendito final dos tempos aí.
É,
se um dia o mundo vai acabar, etc, né, Miguel?
No
programa de hoje nós vamos falar um pouquinho disso aí. Aliás, Miguel, o mundo, nos últimos anos, o mundo já acabou umas 10 vezes, né? Cada ano que passa, acaba o mundo, vai acabar o mundo, não sei o quê. Né?
O que não falta nessa terra são falsos profetas.
São falsos profetas. Ô, Miguel, o que é que o Espiritismo tem para falar disso? O Espiritismo crê que um dia a Terra possa acabar, Miguel?
Não, não, de forma alguma. Inclusive, Kardec focaliza isso muito bem no livro A Gênese. E ele diz o seguinte: não é racional se suponha que Deus destrua o mundo precisamente quando ele entra no caminho do progresso moral pela prática dos ensinos evangélicos. Então é um período de renovação. Há sempre renovação, transformação. Pode ocorrer essa destruição, conforme já a própria astronomia prevê, que o Sol desaparecerá dentro de 10 bilhões de anos. Se o Sol desaparecer, naturalmente todo o sistema vai desaparecer. Mas é um fenômeno natural dentro do curso evolutivo dos planetas, dos mundos, é um controle do universo.
Mas são 10 bilhões de anos.
É, a gente não tem nem ideia do que seja isso.
Disso,
não é? Isso com relação ao Sol, naturalmente a Terra, que faz parte do grupo, do sistema, né?
É.
Deve ser também uma transformação. Esses mundos passam por mudanças constantemente.
Agora, você cita muito providencialmente aí a questão de que o planeta está passando por uma fase de renovação, de mudança, de crescimento, uma fase de melhoria das condições do planeta.
É.
Mas a gente, evidentemente, nós não observamos isso no dia a dia, até porque essa evolução, ela se dá em passos muito lentos, né? Mas a gente pode comparar isso com o passado e ver que as coisas melhoraram muito, né, Miguel?
É, e tanto no campo material como espiritual. É evidente que no campo material aparece mais, fica mais evidente o progresso, a evolução no campo técnico, científico, né? Mas com relação à parte moral, realmente caminha mais lento.
Uhum.
Mas se nota muitas mudanças.
Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você, Marinho. Essa questão o Miguel agora citou muito, muito, muito bem colocadamente aí a questão da transformação espiritual do planeta Terra. Essa transformação, o espírito, ele vai se renovando, etc. O planeta tem também essa característica, Marinho, de absorver mudanças, alterações, mudanças que sejam significativas na postura moral dos seus habitantes. Tem essa característica também, Marinho, associada ao planeta?
Toríbio, tudo está sujeito à lei de progresso, né? Que é uma das leis universais, é uma das leis de Deus que regem todo o universo. E não poderia ser diferente. Sem dúvida, o nosso orbe, tanto do ponto de vista físico, né, como do ponto de vista como moradia para vários espíritos que estão aqui em processo de transformação, como foi dito, e moral, estão todos sujeitos a lei do progresso. Se o progresso ocorre lentamente, se o progresso ocorre organicamente, né? Ou se o progresso ocorre por grandes impulsos, grandes situações, grandes crises que às vezes abalam, que trazem a característica de impulsionar mais rapidamente, acaba sendo quase que determinismo, no caso, sendo vontade de Deus para que isso aconteça. Mas de uma forma ou outra, ou lentamente, ou mais em função de um momento crítico, alguma coisa assim, o progresso é inexorável.
Perfeito. Miguel, o que, que você acha dessas profecias, ô Miguel, que acabam dando aí, determinando datas, né? Fala, olha, o mundo vai acabar no dia tal, o mundo vai acabar no dia tal, tal hora. O que, que você acha disso? O que você pensa sobre isso, hein, Miguel? Essas profecias que ficam, essas pessoas ficam aí profetizando, tantas vezes já se falou nisso, que vai passar um cometa, que o mundo vai acabar porque vai mudar para o ano 2000, lembra disso? Na virada de 1999 para 2000. Esse pessoal que fica estipulando data, Miguel, como é que pode ser uma coisa dessa, hein?
Isso não faz o menor sentido. A gente sabe que o universo está governado por espíritos superiores. Inclusive, Emmanuel fala no A Caminho da Luz que existe uma equipe de espíritos superiores, do nível do Cristo, que controla o universo. De tal forma que tudo isso obedece, talvez, um calendário divino e não humano. Então, essa questão de estabelecer data, eu acho que é uma aventura irresponsável até certo ponto. Ou então, sei lá, fenômenos, quem sabe, de obsessão, para criar pânico, uhum, e dificultar aí o avanço, o progresso, porque até suicídios ocorrem. Pessoas mais descontroladas podem até entrar em pânico sem a menor necessidade e sem fundamento algum.
Essa colocação que você está fazendo é muito interessante, essa questão das pessoas que se envolvem nessa situação de que vão acabar com data, etc. Eu queria até perguntar para o Hélio Della Nossa, o nosso companheiro. O Hélio está chegando aqui com a gente também. Bom dia, Hélio, seja bem-vindo mais uma vez ao Semana Boa Nova.
Bom dia a todos.
Então, Hélio, o Miguel colocou muito bem, as pessoas acabam se envolvendo. Por que, que as pessoas se envolvem tanto com essa história de que o mundo vai acabar tal dia? Por que, que as pessoas se envolvem tanto com isso, hein, Hélio? Algumas chegam a esse ponto, como o Miguel disse, né, de sacrificar a própria vida, de sofrer. Por que, que isso acontece, hein, Hélio?
Eu creio que seja uma característica do ser humano acreditar que tudo tem um começo, um meio e um fim. Então isso faz parte do ser humano, achar que tudo acaba, que começa, tem um meio e que um dia acaba. E essa expectativa de que tudo vai acabar, nós deixamos de prestar atenção de que na verdade nada acaba, não existe nada no mundo que acabe. Existe, tudo se transforma. Alguém já disse que no mundo nada se perde, tudo se transforma, né?
Nada se cria, né?
Nada se cria, né? Tudo se cupina e tudo se transforma. Então a transformação que as pessoas não percebem, essa transformação, então as pessoas preferem imaginar que as coisas vão acabar, porque qualquer expectativa, porque um dia acabou o dia, não, escureceu, não acabou o dia, né? Quer dizer, aí depois nasce um novo dia, né? Quer dizer, vem o dia, a noite, manhã, tarde, noite. Então nós temos, até acho que para que nós possamos avaliar um dia, avaliar a nossa performance, essas coisas assim da vida, nós precisamos de marcar datas mesmo para as coisas, né? Então é uma necessidade humana isso aí, das pessoas entenderem isso daí, que se você prende uma pessoa dentro de uma cadeia, num lugar escuro, ou num lugar onde ele, ou claro, que ele não enxerga, ele vai começar a marcar, escrever na parede, fazer risquinho na parede, para marcar o dia, quanto tempo ele está lá. A pessoa precisa, ela tem necessidade disso daí. Então por isso que ela acha que vai acabar, mas nada, na verdade, nada, tudo vai se transformar. Um dia se transforma em noite, um dia se transforma em um dia, um dia se transforma em noite, um dia se transforma em um dia, as coisas vão andando assim. O dia acabou.
Tem a morte tudo, né? do chamado calendário Maia, né? Que afinal de contas não se pode dar um crédito, né, científico a essa questão, não se pode, não.
Nosso tema de hoje é o final dos tempos e estamos aí recebendo com muito carinho o Miguel de Jesus Sardano, nosso querido Miguel, que está falando hoje para a gente desse tema tão importante, bastante atual. Aliás, Miguel, você falava há poucos instantes desse famoso calendário Maia. O calendário Maia, os povos antiguidades, os povos maias, eles estabeleceram aí um calendário que diz aí que no ano de 2012, porque o calendário deles termina no ano 2012, né? O calendário Maia dizia que no ano 2012 o mundo vai acabar, né? O que é que você nos diz a respeito disso? Porque, de repente, essa questão do ano 2012 ficou muito, muito popular. As pessoas, aliás, já dizem até a data, né? 21 de dezembro de 2012. Já tem filme, hein? O Hollywood já produziu filme a respeito disso. que nós podemos falar para o nosso ouvinte, tranquilizar os nossos ouvintes sobre esse bendito, bendita data de 2012, hein, Miguel?
Eu acho que há uma especulação aí muito inapropriada, porque, veja bem, não é um estudo científico. E o calendário Maia, que crédito nós poderemos dar a esse calendário, né? Que pouco se sabe, pouco se conhece a respeito. De maneira que nós devemos seguir, nós espíritas, o que a doutrina nos ensina. E a doutrina nos diz que o mundo não é a Terra, o universo é imenso, ele tem um controle, né? Tudo está sob a direção do Cristo. E qual é a finalidade da Terra? É promover o progresso do ser humano, a reencarnação. Então tudo isso estabelece sim um calendário divino, que deve ser naturalmente estudado, como o Espiritismo estuda através dos livros, né? Principalmente através da Gênesis, que fala muito a respeito do fim dos tempos, essas coisas todas, né?
Perfeito. Sérgio, você queria fazer uma colocação, Sérgio?
Essa questão do calendário Maia, as pessoas dizem, né, que o calendário Maia diz que o mundo vai acabar em 2012. Na verdade, não é isso, né? Na verdade, que o calendário Maia, o último dia que tem grafado lá na pedra é 21 de dezembro de 2012. Ele não fala que o mundo vai acabar. Isso daí é a conclusão de quem viu isso daí.
O calendário que termina, né, Sérgio?
Como bem colocou o Miguel, e achou que por conta disso havia uma previsão embutida ali do final do mundo.
Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é que a ciência acha dessa história de 2012, hein, Marinho? A ciência pode dizer alguma coisa para a gente? Porque a ciência acompanha o mundo, etc. Mas a ciência fala alguma coisa especificamente? Cientistas estipulam data de término da Terra, etc., Marinho?
Toribio, eu não tenho detalhes, eu não tenho conhecimento para poder falar com mais propriedade sobre isso. Mas se analisarmos pela simples lógica, não é? Nós vamos verificar que essas civilizações do passado, como a civilização maia em geral, né, toda a área da Mesoamérica, e também a civilização egípcia na antiguidade, eles de fato possuíam conhecimentos já muito avançados para a sua época, né?
Conhecimentos astronômicos,
coisa que até
astronomia,
vamos assim dizer, algo que chama muito a atenção dos estudiosos, né? Como que eles conseguiam determinar a posição de astros, uma série de coisas com tanta precisão. Uhum. Sem dúvida existia ali algum conhecimento, né? No mesmo livro, O Caminho da Luz, que o Miguel acabou de se referir, Emmanuel fala sobre isso um pouco, tem ali explicações sobre isso que nós gostaríamos de convidar, por não ser tema do programa de hoje, gostaríamos de convidar nosso ouvinte interessado, né, no assunto, que compra esse livro, A Caminho da Luz,
A,
né?
Caminho da Luz.
Ali na livraria do Centro Espírita Bezerra de Menezes, a Amélia Rodrigues, com certeza tem vários exemplares a dele para a gente poder estudar o assunto. Agora, quando nós reconhecemos, quando a humanidade, né, quando os próprios espíritos reconhecem esses conhecimentos mais aprofundados de astronomia que esses povos tinham, isso de longe, né, não significa, não quer dizer que esses povos tinham conhecimentos científicos sequer comparáveis com os conhecimentos de hoje, né?
Pois é, você falando em conhecimento de hoje, a NASA seria a primeira a detectar isso, né? Principalmente,
claro.
Já está explorando aí o universo. E eles teriam muitos elementos de apoio para prever se há alguma possibilidade, aproximação de algum fenômeno que pudesse causar essa destruição.
Nem existiria o volume de recursos que investem na construção da estação internacional, a estação internacional.
Não estariam investindo tanto numa coisa que vai acabar, que vai ser destruída, né?
Então, Marinho, você estava...
Eu acho que o Miguel complementou bem. Seria uma inocência da nossa parte imaginar que a evolução científica, tão evidentemente reconhecida por todos em vários setores, né, da tecnologia e tudo mais, pudesse se comparar a coisas como conhecimentos mais rudimentares que existissem, por mais detalhados que fossem, né?
Perfeito.
Também o conceito de mundo, porque aqui fala o mundo vai acabar, que mundo?
É,
o Evangelho fala, né, o mundo moral, esse vai acabar. Até Kardec aponta aqui, ó, devendo a prática geral do Evangelho determinar grande melhora no estado moral dos homens, isto aqui está na Gênesis, né? Ela por isso mesmo trará o reinado do bem e acarretará aquela que é do mal. Quer dizer, é pois o fim do mundo velho, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo. Esse mundo que está aí, não é? moralmente
em função
falando.
Da transformação, né, Miguel? Que exato. Você falou agora há pouco, né? Vai transformando, vai criando um mundo novo, um planeta renovado.
Exatamente.
Perfeito. Sérgio, você queria fazer uma colocação, Sérgio?
O Miguel citou agora há pouco a NASA. Nos meios espíritas, pessoas que não chegaram a se aprofundar um pouquinho no assunto, costumam divulgar muito a história do planeta Chupão, que seria um planeta que vai passar por aí, vai levar os homens, os espíritos, etc. e tal. E, a bem da verdade, a gente precisa falar, não existe nada a respeito. Quer dizer, não existe a menor possibilidade disso acontecer.
Passa uma ideia de que tem um planeta andando por aí pelo espaço, né? Vai passar por aqui,
ninguém percebeu, né? Até agora. Quer dizer, a NASA perscuta o espaço o dia inteiro, 24 horas por dia, e não identificou absolutamente nada. Então, são essas crendices que vão sendo transmitidas de boca a boca e acabam se transformando em supostas verdades.
Muito bem. Miguel, o que significa, no meio espírita, a expressão final dos tempos? Tem alguma explicação para isso, Miguel, essa questão de final dos tempos?
É esse mesmo assunto, né, que nós voltamos aos tempos morais, né, os tempos que estamos vivendo agora, esse fim de tempo, seria um fim de uma era, de um período em que a Terra passa por uma transformação. A gente sabe que vem o planeta de regeneração, que seria o futuro, a própria Terra, neste milênio, chamado terceiro milênio. E essa contagem também é muito relativa, que até o Chico foi questionado sobre esse assunto, e ele respondeu que também depende muito do livre-arbítrio das pessoas, porque o mundo é o resultado da emoção, do pensamento, do sentimento das pessoas. Então não se pode prever com data, com matematicamente, que nesse milênio o mundo será realmente, passará da categoria de expiação e provas para a categoria de mundo de regeneração. Que esse processo depende muito também do comportamento das pessoas, da reação de cada indivíduo, né? É o karma da Terra também, tem um karma coletivo, né? Uhum. Que envolve tudo isso.
Ok. Lembrando, se você está aí nos ouvindo na cidade de Santa Juliana, no Triângulo Mineiro, você nos ouve pela retransmissão todos os domingos às 11 horas da manhã. E você pode mandar um e-mail para nós, programa sbn@uol.com.br. Você liga para cá, você manda seu e-mail e também concorre a um livro espírita gentilmente oferecido pelo GEM, Grupo Editor Espírita Emanuel, da cidade de São Bernardo do Campo, ou também, né, que é cedido também pela editora das Casas Assistenciais, o Nazareno. Miguel de Jesus Sardano é o nosso convidado de hoje, e o Marinho queria fazer uma pergunta para o Miguel.
Exatamente, queria fazer uma pergunta para o Miguel, porque existe uma citação no Evangelho segundo o Espiritismo, Miguel, de que nesse momento do final dos tempos, nesse momento da transformação moral mais acentuada, talvez como nós estamos aqui conversando, os espíritos que ainda fossem muito resistentes ao bem, os espíritos que fossem ainda bastante resistentes a não aceitar o bem como uma condição para sua evolução, que ao longo do tempo eles deixariam a Terra e aqui permaneceriam aqueles que aceitaram o trabalho de renovar-se no campo do bem. O que que você acha disso com relação ao momento atual? E fala-se muito nos espíritos, nas crianças índigo, nas crianças, né, que já
cristal.
Iniciaram cristal. Conte para nós um pouquinho a respeito do que você tem estudado e tem aprendido a respeito disso.
Aliás, posso complementar a pergunta? É isso que a gente chama de transmigração de espíritos?
Também. Porque essa migração sempre ocorreu no universo. E agora é um período que está ocorrendo uma espécie de seleção. E a previsão é de que a Terra passará por um outro estado, para um outro nível, espiritualmente falando. Porque a gente considera a Terra uma escola. Uma escola. Nós estamos aqui dentro de um processo evolutivo, num aprendizado permanente, num aprendizado constante, de tal forma que chega um ponto em que esses espíritos muito atrasados, ainda voltados para o crime, causariam danos, perturbações ao próprio processo evolutivo. De tal forma que, para o bem do progresso da humanidade, da coletividade, haverá então uma separação. Que o Evangelho fala da separação dos bodes, das ovelhas, do joio, do trigo, que numa linguagem bem simbólica essa separação, essa seleção já está ocorrendo. E essa questão que o Marinho abordou, as crianças índigos, que seriam aqueles espíritos com qualidades diferentes, diferenciadas e inteligentes, mas não quer dizer que sejam perfeitos, que sejam espíritos iluminados, de tal forma que aí tem é todo um assunto que pode ser até de um programa para falar de crianças índigos, né? Perfeito. Que tem controvérsias também.
Exatamente.
Né? E as cristais seriam as crianças mais gênios, que viriam promover o progresso. Mas eu creio que essa seleção já começou, já está havendo. A gente costuma valorizar, a gente, eu digo a humanidade, a mídia, valorizar muito o lado negativo. Porque se você contar 6 bilhões e 300 milhões de pessoas na Terra, não existe 1% de espíritos totalmente negativos. Não existe 1%. Se você somar todas as criaturas que realmente são capazes de causar dano à espécie humana, não chega a 1%. E nós valorizamos esse percentual. Porque, na verdade, a grande maioria das pessoas, da humanidade, está buscando um lugar ao sol, um trabalho, a paz, a família, enfim, querem viver em harmonia, né?
Uhum. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para o Hélio de Aranossi. Hélio, o Miguel falou agora há pouco, o Marinho também falou dessa mudança, essa transformação do planeta. Isso demora muito para acontecer ainda, Hélio, para a gente entrar num planeta renovado, um planeta moralmente superior ao que nós temos hoje? Tem muito tempo ainda pela frente, Hélio?
Eu acho que o Miguel até falou agora há pouco a esse respeito, que esse processo, ele não tem data, né? Não existe uma data marcada para acontecer. Ele vai acontecendo, porque na própria Gênesis fala da origem do bem e do mal, né? No livro que o Miguel está citando lá, que o bem ele é inexorável. Ele é praticamente nós todos somos constrangidos a fazer o bem. Esse constrangimento de fazer o bem vem da dor, do processo da inadequação que o ser humano, do mal que o ser humano se sente fazendo mal. Porque o mal causa dor, ele causa desconforto, causa dor, ele causa sempre uma situação em que nós nos constrangemos a fazer a coisa direita. Então, esse processo, esse constrangimento, e quanto mais crescimento o espírito humano vai tendo, nós vamos evoluindo, nós vamos nos esclarecendo, vamos percebendo que a nossa dor é responsável por ela, somos nós mesmos, porque no atraso espiritual nós jogamos sempre a culpa para os outros, né? Mas mesmo que nós vamos evoluindo, vamos percebendo que nós somos os principais responsáveis pela nossa dor. E nós temos, assim, por uma questão até de inteligência que o ser humano tem, é inteligente, ele percebe, se eu fizer diferente, eu vou sentir menos dor, né? Se eu comer menos açúcar, eu não vou ser diabético. Se eu não comer tanto sal, eu não vou ter pressão alta. Essas coisinhas todas, ele começa a descobrir, não precisa mais ninguém visto estar falando para ele, constrangendo-o, né? Para que ele mude, ele começa a mudar.
Isso é evolução.
Eu estou citando um caso assim, material, para facilidade de entendimento. Mas no plano de vista moral, é a mesma coisa. Ele percebe, se eu, e como o Miguel falou, se 1% é ruim, e esse 1%, como ele está? Como ele ainda é um lobo no meio das ovelhas, né, como diz Jesus, ele está no meio, ele leva uma certa vantagem. Porque as ovelhas são mais dóceis e respeitam até a ação do lobo, né? Elas não agridem o lobo, mas se tiver três lobos no meio das ovelhas, eles percebem, puxa, aqui não é vantagem ser lobo, porque tendo mais lobo junto, para ele não é negócio para ele, né? Porque não é tão simples. Aí ele começa a mudar, ele começa a perceber que é melhor se comportar como as ovelhas, no caso. Então esse processo é um processo de transformação moral, né? E essa transformação moral, ela vem do próprio constrangimento da dor. A dor vai fazendo com que as pessoas mudem. Então percebemos o seguinte, que nós vivemos no universo, o universo responde de uma forma, a Terra responde de uma forma ruim para nós. Então, estamos vendo os fenômenos climática. Ele pensa, eu tenho que mudar a minha relação com a Terra, né? Então ele começa a mudar. Se eu mudar, eu não vou sentir essa dor, né? Eu não vou sentir esse constrangimento. Então esse processo vem da própria transformação do homem, da percepção que ele tem, da origem do bem e do mal, que é melhor ele fazer o bem do que ele fazer o mal.
Sérgio, você queria fazer uma pergunta para
o
Miguel?
Não, na verdade é só uma pequena observação, porque na verdade nós temos o hábito de ficar esperando um dia fixo para que as coisas mudem, né? Então a gente tem a impressão de que hoje está assim, amanhã vai estar assado. A nossa progressão, ela é constante, mas ela é lenta. Então a gente quer convidar nesse instante o nosso ouvinte, principalmente aquele que já tem um pouquinho mais de idade, de comparar a vida como é hoje, o ser humano como é hoje, como era 50 anos atrás. Eu me lembro que quando eu era garoto, as crianças nasciam, tinham todo um ritual, precisava tomar uma série de cuidados com elas. Hoje em dia as crianças nascem praticamente já estão falando, andando no primeiro mês. Quer dizer, isso que é? É evolução, não é, Miguel?
É evolução.
E é assim que se dá também moralmente. Antes nós aceitávamos certas coisas que hoje em dia já não aceitamos mais, não é por aí?
Exatamente, é porque o espírito é ele que molda, digamos assim, a forma, porque ele é a forma. Sendo um espírito mais adiantado, naturalmente ele promove essa mudança na própria matéria, né? Mas voltando um pouquinho lá naquele ponto que a gente fala sobre a imigração, veja só o que diz aqui no capítulo 17 da Gênesis: tendo que reinar na terra o bem, necessário é que sejam dela exilados, excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar perturbações à terra. Então Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem. Então, eles foram reprovados no exame, né, de seleção. Então, mas chegando o momento em que, pelo progresso moral, os seus habitantes, o globo terráqueo, tem que ascender, quer dizer, subir na hierarquia dos mundos. Então, será, digamos assim, bloqueado o renascimento de espíritos que possam causar mal à humanidade.
E não poderão contribuir para esse planeta.
É, mas não serão destruídos, nem vão para o inferno, que não existe, mas eles estarão, digamos assim, em outras condições, em outros planos de vida, né?
Deus dará oportunidade para eles.
É, porque na casa do Pai, disse Jesus, há muitas moradas,
né?
Não é?
Perfeito.
E Jesus disse da separação do joio e do trigo, né? Os ovos, as ovelhas, né?
Essa seleção ficou bem clara na...
Miguel, nós estamos recebendo aqui uma ligação do Alcebíades, a Vila Cecília Maria de Santo André. Um abração para o Alcebíades, obrigado pela sua ligação. O Alcebíades faz uma referência aqui, Miguel, que quando ele quer mandar um abraço especial para você, porque Alcebíades, quando ele veio para São Paulo, ele procurou você para que orientasse ele para frequentar uma mocidade espírita. Ele está te agradecendo por isso, viu, Miguel. Bom, nós vamos fazer uma rápida paradinha aqui no Semana da Boa Nova, porque eu vou deixar uma perguntinha para o Miguel, para que no nosso retorno Miguel explique para o nosso ouvinte. Miguel, diante de tudo isso que nós já falamos até agora, nesse estágio de evolução do planeta, etc., eu queria que você falasse em que fase nós estamos, em que fase o nosso mundo, o nosso planeta está hoje de transformação. Você responde no nosso retorno.